Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Eu sou o pastor Arthur Pereira, líder nas igrejas do amor, e estou muito feliz em saber que você está aqui conosco. Você já está inscrito no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, faz o seguinte, se inscreve, ativa o sininho. Sabe por quê? Porque aqui com certeza você vai receber palavras que vão transformar a sua vida, edificar o seu espírito e fazer com que você esteja cada vez mais sintonizado com aquilo que Deus tem para a sua vida. Então prepara o seu coração, crie expectativas, porque vai vir mais uma palavra de Deus para o seu coração. Deus abençoe!
Olha para essa pessoa linda, dá um sorrisão bem bonito e diz assim, é hora de decidir. Vamos lá, fala-se bem forte. É hora de decidir. Eita. Isso me lembra uma história que eu acredito que já tenha até contado em alguma mensagem aqui. Uma pessoa foi fazer um vestibular e tinha uma redação a ser feita. O tema da redação era livre. A pessoa que foi dar as folhas para a redação ser feita deu uma folha em branco para todo mundo. Tinha um lá atrás que já perguntou logo, professor, a minha folha está em branco. E ele só deu aquela olhada. E a verdade é que havia uma pergunta naquela folha. O que você vê nessa folha? A maioria das pessoas simplesmente escreveu nada, 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 nada. Mas uma das respostas que foi dada foi a seguinte: eu vejo uma oportunidade. Eu acredito que Deus hoje vai colocar uma folha em branco na minha frente e na sua frente, com uma oportunidade. Eu sei que você já deve ter ouvido que a nossa vida ela é feita de oportunidades. Mas a verdade é que a nossa vida não é só feita de oportunidades. Porque não adianta de nada ter oportunidades, mas não tomar a decisão certa. Por isso que a vida é feita de decisões. E são essas decisões que vão permitir que nós vivamos ou não cada promessa que Deus tem feito para nós, o propósito, a missão que Ele tem estabelecido para a nossa vida. Porque se nós olharmos para as oportunidades e não tomarmos a decisão de aproveitá-las, elas vão passar. E pode ser que não voltem mais. Havia dois ladrões ali, um ao lado direito, o outro ao lado esquerdo de Jesus. Um aproveitou a oportunidade e tomou a decisão certa quando disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro teve a mesma oportunidade, mas tomou a decisão errada. Muitas vezes a mesma crise que leva algumas pessoas a chorar é vista por outros como uma grande oportunidade para vender lenços. Hoje Deus vai trazer para mim e para você algo muito específico. Mas cabe a mim e a você tomarmos a decisão certa. Talvez você chegou aqui e você tenha adiado a decisão que Deus tem mandado você tomar. Talvez a decisão de pedir perdão a alguém que te feriu. Talvez a decisão de perdoar. Talvez hoje o Senhor vai colocar diante de você a decisão de renunciar a algo que você precisa renunciar. Não sei qual a decisão que você precisa tomar nesse dia. E ainda que você diga assim, eu não preciso tomar decisão alguma, pode ser que você não precise agora, mas lá na frente você vai precisar. Existe uma história que é um exemplo de tomada de decisão, que veio a fazer com que essa pessoa pudesse viver na totalidade o que Deus tinha dito que essa pessoa iria viver. Essa história se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. A partir do versículo 1, você deve conhecer a história de Abrão. Ele ainda era Abrão. Depois o nome dele vai ser mudado para Abraão. E eu posso dizer a você que o nome dele só foi mudado para Abraão por causa da decisão certa que ele tomou. A Bíblia diz que o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Nossas decisões, elas ou vão construir ou vão destruir aquilo que Deus tem sonhado para a nossa vida. Porque são as nossas decisões que vão formatar o nosso destino. Por isso que nós precisamos tomar decisões certas para vivermos a plenitude do que Deus tem sonhado para nós. Existe um propósito de nós estarmos no mundo. Ninguém nasce por acaso. Ninguém é fruto de um acidente. Por mais que histórias, né, são faladas e ditas, porque eu fui, infelizmente, fruto de um estupro ou alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós chegamos ao mundo, tem um propósito. E eu acredito que Deus quer que esse propósito seja vivido por cada um de nós. Quando a gente ouve falar de nomes como Abraão, Quando a gente ouve falar de nomes como Moisés, como Josué, e não só homens que estão aqui na Bíblia, mas se a gente pensar em Santos Dumont, a gente vai lembrar, uau, alguém que revolucionou o mundo da aviação. Quando a gente começa a pensar, nós que somos brasileiros, a gente pensa em Pelé. Uau, é o melhor jogador do mundo, né? A gente está aqui nos Estados Unidos, quando a gente começa a falar de Walt Disney, de uma forma especial aqui em Orlando, a gente sabe que foi alguém que marcou, né, a sua geração, a sua época. E se eu falasse outros nomes, obviamente viriam outros propósitos que foram vividos. Por que a gente pensa diferente com a nossa vida? Porque nós, às vezes, estamos vivendo a vida de uma forma tão, tão sem relevância. É justamente por causa das decisões que nós deixamos de tomar. Quando não tomamos as decisões certas, não vivemos o destino certo. Ah, pastor, mas Deus podia muito bem dar uma forcinha. Deus já deu toda a força. Deus já preparou absolutamente tudo para mim e para você. Mas quando eu falo em decisão, eu falo em uma palavra que é sinônima, é livre-arbítrio. Deus não vai forçar nem a mim, nem a você, a tomarmos decisões que cabem a nós. E diante das decisões, oportunidades que Ele coloca na nossa frente, se nós tomarmos a decisão errada, nós podemos acabar com o futuro que Ele tem para nós. Adão e Eva tomaram a decisão errada. E por terem tomado a decisão errada, Adão foi conhecido como o homem pelo qual o pecado entrou no mundo. Abrão, que recebeu o nome de Abraão por ter tomado a decisão certa, ele é conhecido como pai da fé. Ele é conhecido como pai de multidões. E talvez você diga assim, pastor, é isso que eu quero tomar a decisão certa, eu quero fazer o que é certo, o que é que eu preciso fazer para decidir certo. Com a experiência de Abraão, nós vamos aprender quais foram os passos que ele deu para que a promessa que Deus trouxe para ele se tornasse realidade. E promessa cada um aqui tem. Ei, eu sei que Deus já deve ter falado algo muito específico ao seu coração. Tem. Talvez você diga, por que não aconteceu ainda? Talvez não aconteceu por causa disso aqui. Ó. A gente vai descobrir hoje. O que, que eu preciso decidir hoje? Eu tenho que decidir parar para ouvir Deus. Gênesis 12, 1 diz assim: então o Senhor disse a Abrão. Gente, Deus falou com ele. E Deus só fala com quem está disposto a ouvir. Deus continua falando. Abrão só viveu o que ele viveu porque ele ouviu a voz de Deus. Ah, pastor, você está brincando comigo? Eu vou ouvir como Deus. Ah, será que eu vou ouvir aquela voz que ecoou no momento em que João Batista batiza Jesus? Esse é o meu filho amado. Em que... Não, não, não. Deus fala de uma forma tão simples, mas tão poderosa nos dias de hoje. O problema é que nós estamos tão ocupados com tanta coisa, que são tantas vozes que ecoam, que nós não conseguimos ouvi-lo. Mas quer ver Deus falar? Simplesmente, Feche a porta do teu quarto. E quando eu falo a porta do teu quarto, pode não ser um quarto literal, mas é um momento em que você vai simplesmente parar tudo para ouvir a voz dele, pegar a palavra. É aqui só, pastor? Não, Deus vai falar aqui, mas Deus vai falar em qualquer lugar onde você estiver. Deus pode falar com você quando você estiver a porta do seu quarto fechada, pode ser o carro, quando você está indo trabalhar e você coloca ali, sabe, a Bíblia falada e você está ouvindo, a fé vem pelo ouvir, ou é um louvor que você está escutando e Deus começa a queimar algo dentro do seu coração. O problema é que muitas vezes nós não estamos sensíveis. O fato de a gente estar aqui hoje não quer dizer que a gente está sensível. A Bíblia fala que Maria, que estava tão perto de Jesus há tanto tempo, quando Jesus ressuscitou, ela ouviu a voz de Jesus, mas não sabia que era Jesus. Só depois, quando Jesus fala, Maria. Samuel vivia no templo, perto de Eli, mas ele ainda não conhecia a voz de Deus. E Deus teve que chamá-lo repetidas vezes para que ele pudesse escutá-lo. O maior problema, filhos, é que a culpa é nossa. Deus está falando, Ele continua falando. Não sei se você já percebeu isso, mas sabe quando uma criança está num parquezinho e tem muitas outras crianças e aquela barulhada toda... Se o pai ou a mãe, principalmente a mãe, estiver ali, e o seu filho gritar, mãe, pode ser que um monte de criança grite, mãe, mas a mãe sabe a voz do filho. Sabe ou não sabe? Até mesmo sem falar nada, parece que já está gritando dentro dela. É disso que a gente precisa. A gente precisa, no meio das vozes do mundo, a gente precisa identificar a voz que a gente sabe, que a gente conhece, que é a do nosso Deus. Certo homem disse, dizemos que Jesus é o nosso rei, Senhor. Mas será que não fazemos dele como um rei, como a rainha da Inglaterra? Que tem nome, tem coroa, tem cetro, trono real, mas não decide nada. Porque as decisões competem ao parlamento. Você já parou para pensar que tem gente que caminha de acordo com suas decisões? A pessoa entra num emprego sem Deus dizer, entra. A pessoa começa um relacionamento sem Deus dizer, entra. A pessoa sai de onde Deus não mandou sair. Com todo amor, eu quero dizer uma coisa, tem gente que sai do Brasil e que não era para ter saído nunca do Brasil. Não era para ter vindo para os Estados Unidos. Não era. E a gente precisa ouvir a voz de Deus, porque quando a gente ouvir a voz de Deus, a gente pode se mover. Às vezes a gente está colocando a culpa em Deus de situações que, na verdade, nós ocasionamos. Por quê? Porque não paramos para ouvi-lo. A Bíblia diz assim, Deus disse a Abrão. O que foi que Deus disse? Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai. É a segunda coisa que a gente precisa decidir hoje. Decidir renunciar ao nosso conforto pessoal. Ó, se Deus falou, o que foi que Deus falou? Mova-se na voz de Deus. E esse é o maior problema de muita gente. Por quê? Porque Deus manda a pessoa fazer alguma coisa, mas ela não faz. Isso se chama comodismo. Se chama zona de conforto. John Kennedy disse que o conformismo é carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. Se eu e você já sabemos o que nós temos que fazer, a gente só tem que se mover. Deus falou, mova-se. Eu nunca vi ninguém fazer nada sem se mover, sem se movimentar. Viver o destino sem se movimentar não existe. O maior exemplo, sabe de quem? É de Jesus. Deus enviou Jesus. Jesus não ficou no trono. ele saiu do trono, ele se moveu. E aí tem gente que diz assim, eu quero viver algo grande, mas não move uma palha. Tem gente que vive sonhando, mas na verdade nunca realiza nada. Sabe por quê? Porque o sonhador só tem algo grande dentro dele. O realizador pega o que está aqui e coloca para o lado de fora. Por quê? Porque age, porque faz. Pedro, ele renunciou ao conforto do barco. Por isso que ele andou sobre as águas. Sabe, a Bíblia vai nos mostrar, Abraão, ele renunciou ao conforto da casa do seu pai. Por isso que ele se tornou um pai de multidões. A gente precisa decidir renunciar. Diga assim, renunciar. Fala mais forte, renunciar. Bora, tem que mudar. Porque se não mudar, se não se movimentar, não vai crescer. Vai ter que arregaçar as mangas. E depois que fizer, ter feito tudo, você vai dizer assim, valeu a pena. Qual é o maior erro das pessoas? Sabe qual é? É que muitas pessoas dizem assim, e isso parece ser espiritual, eu estou esperando em Deus. Claro! A gente precisa esperar, mas ei, deixa eu te falar uma coisa. Antes de a gente esperar por algo, a gente tem que semear algo. Tem gente esperando por sementes, por frutos de sementes que nunca plantou. E está lá, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E Deus está dizendo assim, não posso fazer. Sabe por quê? Eu estou esperando você jogar a semente. Uma pessoa que tem uma plantação, ela vai ficar olhando para a plantação e orando, ó Deus, abençoa a minha plantação, Pai. Que o Senhor faça com que os frutos cresçam sem que ele tenha colocado as sementes. E outra coisa, depois que ele coloca a semente, ele vai regar, ele vai adubar, ele vai fazer tudo direitinho. Sabe para quê? Para crescer com qualidade. Talvez você está dizendo, mas eu estou colhendo umas coisas, pastor, que eu não queria colher. Sabe o que foi isso? Sementes que você plantou. Sabe, chegou a hora de entendermos que Deus nunca vai fazer algo por nós sem que primeiro nós venhamos a nos dispor. Porque todo milagre começa com a nossa ação. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi Bartimeu gritando. A mulher do fluxo de sangue saiu no meio da multidão, sabendo tudo que podia estar vivendo. As pessoas podiam olhar meio assim para ela, porque ela era considerada impura, mas ela se diz, pois... Ah, mas eu tenho um sonho. Claro, e o sonho vem de Deus. Mas o esforço vem de mim e de você. Deus manda o reforço para quem tem esforço. Senão, você vai ficar esperando o resto da sua vida. A gente não pode cair na desculpa dos medíocres. A gente não pode cair na desculpa dos preguiçosos. Não. Porque tem muita gente que diz, estou esperando, pastor. Ou então é assim, não, pastor, vou fazer, amanhã eu faço. Não, 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 Deus, eu faço amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa, amanhã pode nem existir para mim, para você. Eu sempre digo, o melhor dia da nossa vida é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. A gente tem que acordar todo dia dizendo, é hoje, é hoje. Tem que fazer alguma coisa hoje, hoje. Faça o natural, que Deus vai fazer o sobrenatural. Pode dar o primeiro passo, o mar se abre. Pode tirar a pedra, a morte vai ter que se render à ressurreição. Pode entregar os 5 pães e 2 peixinhos, porque eu posso dizer com toda convicção, vai haver multiplicação. Porque Deus só termina aquilo que a gente começa. Ruth estava vivendo uma situação, perdeu o esposo, estava com a sogra. E agora? Vou viver o quê? Ela não ficou parada. Sabe o que ela disse assim? Eu vou para a plantação. Eu vou ralar. Eu vou pegar a promessa de Deus e eu creio. Vai acontecer na minha vida. Daqui a pouco chegou Boaz. Daqui a pouco chegou o resgatador. Tem um resgatador para mim e para você. Agora, Deus está esperando eu e você arregaçarmos as mangas diante da promessa que Ele trouxe para a nossa vida e a gente fazer alguma coisa. Nós precisamos nos movimentar. Veja as oportunidades e tome a decisão certa. Isso me faz lembrar da história de um garotão, um menininho que foi para a igreja, sol, feito verão aqui em Orlando. Entrou, a mãe pergunta, quer água? Não, tô bem. Tem certeza? Tô bem. Então, bora ouvir a palavra. Você entrou no primeiro banco aqui, louvou, adoração. Quando acabou a adoração, ele fez, mãe, eu tô com sede. Mãe nordestina não fala. Ela sinaliza, gesticula. Quando o menino diz, estou com sede, mãe, a mãe só fez assim. Na hora, passou a sede do menino. O pastor sobe no púlpito, feliz da vida, assim, sabe? Feito eu empolgado, e disse, Deus está falando algo comigo. Deus está falando algo comigo. Ele pegou o copo com água e disse assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Deus está falando isso hoje. O menino olhou para cima. Olhou para a mãe e disse, não é possível. Deus ouviu minha oração. Ainda assim, ele ficou meio receoso, porque a mãe está dizendo, glória a Deus, chorando, disse, meu Deus, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Aí, mais uma vez, o pastor, Deus está falando, se alguém tem sede. E deu aquela pausa. Quando deu a pausa, o menino soltou a mão da mãe, pegou o copo e... bebeu água. Deus está esperando a gente fazer isso. A palavra já foi lançada. Agora Deus está esperando você correr para você viver o que Ele disse que você iria viver. Ah, pastor, mas o problema sabe o que é? É que humanamente falando é difícil. Pronto, hoje é o dia de você decidir se arriscar. Porque aqui em Gênesis 12, 1, a parte C diz assim, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é sobrenatural, gente. As coisas que a gente tem que viver da parte de Deus, ei, estão ligadas à fé. Ah! Você está pensando que vai ser uma coisa pequenininha? Se for pequena, você faz sozinho. Mas é grande. E Deus quer que você use a sua fé. Não é falar de fé, é viver a fé. É a mulherada, por exemplo, ter um cartão de crédito. Imagina, Fran, cartão de crédito, Ricardão, puf, deu para tu. Ilimitado. Ah, você chega e diz assim, hoje eu estou com uma vontade de gastar. E ele diz assim, vai, Ma, vai, Momo. Vai, love of my life. Vai, darling. Vai, dear. Aí você vai empolgada. Uau. Vicky já diz assim, eu também vou. Aí você chega lá, você vê aquelas coisas que você gosta, sabe? Faz um story lá do curso. E daqui a pouco, quando você pensa assim, vou pagar. Você tira o cartão. E na hora de passar, você faz assim, eu não vou comprar, não. É só suposição, isso nunca acontece. Com mulher, nunca. Meu Deus, isso aqui é uma mulher. Disse assim, Ricardo disse assim, com ela acontece, pastor. Vamos fazer um curso aqui na Igreja do Amor? Para a mulherada? Para essa, acho que é um complemento. Às vezes Deus está dizendo assim, eu te dei o cartão, eu estou deixando você comprar, mas você não está querendo comprar. Fé é isso. Fé é você entender que vai ter que arriscar. Nesses 22 anos a gente vive riscos no que diz respeito à parte humana. Todo passo que a gente dá, deixa eu te falar uma coisa, é loucura. É ou não é, Roberto? Esse aqui está comigo. Eu cheguei para ele assim, são 5 meses que você tem para construir o templo da Igreja do Amor. Ele, mas 5 não dá. Vai ser muito dinheiro. A igreja está com dinheiro. Eu disse, filho, deixa eu te dizer, eu não faço contas, porque eu conto com Deus. Eu olhei para ele e disse assim, você é o arquiteto, mas o construtor é ele. Então, bora, filho. Dia 5 de agosto estava pronto. Eu vou dar uma data para cá também. Viu? Prepara, em nome de Jesus. É fé, 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 fé. Tem que ter coragem de mudar. Sabe por quê? A gente está sempre vivendo automático, 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 automático. Bota o Waze, já sabe o caminho de casa. Se o Waze faz alguma mudançazinha, você já fica doido. Trabalho não é assim? Você está acostumado a trabalhar, fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. De repente, o patrão diz assim, não, eu quero que você faça agora desse jeito. Você, meu Deus, não sei mais fazer. Tá, e aprenda a mudar. Fé é isso. É mudança de mentalidade. George Shin disse, crescimento significa mudança. Toda mudança implica o risco de passar do conhecido ao desconhecido. Pastor, mas é o seguinte, eu não sei, eu não conheço o caminho, pastor. Eu não conheço a forma, pastor, de agir agora. Deixa eu dizer, a gente pode não conhecer o caminho, mas a gente sabe quem fez o caminho. Quando a gente conhece quem fez o caminho, é só a gente ir dando passo, dando passo, dando passo, dando passo, porque Deus vai fazer a gente chegar no nosso destino. É o segredo. Aí você começa a viver coisas novas. Foi assim, lá em Paulista, caixa d'água. Começou numa caixinha d'água. Foi para uma garagenzinha. Depois um templo pequenininho. Daqui a pouco uma quadra de um colégio que era coberta. Depois uma quadra de outro colégio que não era coberta. E de repente, né, a gente vai para uma casa de shows. Altas horas. Agora é alta unção. Daqui a pouco vamos lá para o Complexo Amor. Parou! Parou nada. Aí a gente foi para Camaragibe. Aí daqui a pouco Abreu e Lima. Daqui a pouco Cabo. Aí Zona Norte. É Zona Sul. E daqui a pouco, eita, bora lá para São Luís do Maranhão. E vamos agora para Mogi Mirim, e Orlando, e Uberlândia. Deixa eu dizer uma coisa, vai parar? Não vai parar. Não vai. Por quê, pastor? Porque a gente vai continuar usando a nossa fé para avançar. Paulo diz assim em Filipenses 3, 12, não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, prossigo para o alvo. Deixa eu dizer uma coisa, ninguém aqui é crente caranguejo que fica andando para trás. Deixa eu dizer uma coisa, eu não estou aqui para falar do que aconteceu só em Paulista. Se tivesse parado em Paulista, eu vou dizer uma coisa, eu não teria vivido o propósito de Deus na minha vida. É por isso que eu disse, Paulista, Camaragibe, tudo eram células, 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 e começou a nascer a Igreja do Amor. Deixa eu te falar uma coisa, Não fica saudosista, não fica contando milagres do passado. Se prepara para viver os milagres de hoje. É agora! A gente está aqui. Por isso que aqui, ó, começamos lá numa igreja hispana, que foi uma bênção, eu agradeço tanto a Deus. Depois fomos para outra igreja de um povo lindo, de Deus também. Aí viemos para cá e está sendo bênção. Mas vou te dizer uma coisa, daqui a pouco a gente... é aqui na frente. É aqui na frente mesmo. É aqui na frente. E daqui? Oxente, daqui a gente vai para o nosso. Eu creio, imagina, Complexo do Amor, Orlando. Mas pastor, mas o senhor não está pensando muito na terra. Não, deixa eu te dizer uma coisa, é porque eu ainda não continuei. Sabe qual é o nosso destino final? Eternidade. A gente vai levar para o céu. Quem crê, vai com a gente. Pastor, vou me arriscar. Já ouvi Deus falando, vou me mover, vou me arriscar. E agora? Sabe o que é que a gente precisa decidir? Enfrentar tudo com persistência. Porque falando parece que é fácil. Hã? Você já sai daqui, isso aí agora vai dar vai dar certo. E vai ter que persistir. A Bíblia diz, Gênesis 12, 6, Abraão atravessou a terra até o lugar do cavalo de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam esta terra. O que é que tem a ver com persistência aqui, pastor? Primeira etapa da viagem de Abraão, gente. 800 quilômetros. Sol. Deserto. Perigos. Você acha que esse homem não quis desistir? Você acha que esse homem não ficou pensando assim, meu Deus, e aí? Vai acontecer? Não vai acontecer? Promessa de ter um filho, o tempo vai passando, ele era velho, Sara era velha, mas sabe o que aconteceu? Deus honrou a persistência dele, o foco que ele tinha. Por quê? Deixa eu te falar, a caminhada é longa. Mas é a nossa persistência que vai fazer a gente chegar lá. Ô, pastor, mas eu sou humano. Tá difícil. É? Tá difícil para todo mundo. Foi difícil para Jesus. Há um momento em que Jesus vai dizer, Pai, a minha alma está angustiada até a morte. São palavras dele. Ele chega, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas Jesus persistiu. Ei, nós fomos criados para a persistência e não para a desistência. Você sabe até onde a gente vai? Até o fim. Até aquele dia em que a gente recebe a coroa. Nada vai fazer a gente parar. E aí, pastor, como é que foi na vida de Abraão? Ah, sabe como é que acabou essa história? Com gratidão. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 12, 7 e 8, o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. A Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Quem não reconhece e agradece não chega bem ao seu destino. Deus vai fazer. Fala para o seu irmão assim, Deus vai fazer. Fala para o outro aí, Deus vai fazer. Mas não esquece de agradecer. Mas cadê a gratidão de Abraão aqui? Ei, esses altares que ele construiu eram justamente atos de gratidão. Sabe por quê? Sem Deus, a gente não pode fazer nada. Vou repetir. Sem Deus, a gente não pode fazer absolutamente nada. A gente só vai viver o destino que Deus tem para a nossa vida. Porque é para a glória dele. Seja em casa, seja na sua profissão, na sua empresa, no chamado, no talento que Deus te deu, seja qual for, não esquece. Nunca vai ter a ver com a gente. Vai ter a ver com ele. Fique em pé no seu lugar. Está pronto para tomar a sua decisão? Pare para ouvir Deus. Renuncie o seu conforto pessoal. Arrisque, use a fé. Enfrenta tudo com persistência. Se prepara para viver o que Deus tem para você com gratidão. Feche os seus olhos. O que foi que Deus disse para você fazer que até hoje você não fez? Quais foram as palavras que saíram do coração de Deus para você e que até hoje você não tomou a decisão? Você que está aqui, você já se entregou a Jesus? Ah, pastor, eu já ouvi muitas vezes assim, sabe, lá dentro do meu coração, Deus dizendo, eu quero você, eu quero você. Mas, pastor, eu confesso que eu nunca tomei essa decisão. Toma hoje, é agora, não é amanhã, é hoje. Sabe? Você saiu dos caminhos do Senhor e até hoje Deus está dizendo, filho, filha, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, bora, volta, vem para cá. E você está dizendo, deixa para amanhã. Ei, amanhã pode ser tarde demais. Qual a decisão que você precisa tomar? A decisão de, ei, você já se entregou a Jesus, você está firme, mas você não frequenta a igreja, você não está aliançado, você não está enraizado. Ei, você é uma árvore frutífera, que tem que dar fruto na estação apropriada. Qual é a decisão que você tem que tomar? A decisão de ser um esposo melhor, de ser uma esposa melhor, de ser um pai melhor, um filho melhor. Ei, qual é a decisão que você tem que tomar de consertar a tua vida diante das pessoas? Existem pendências. Talvez alguém te feriu. Ei, você tem que perdoar. Talvez você feriu. Você tem que pedir perdão. Qual é a decisão? A decisão talvez de abandonar algumas atitudes que você está tomando e que não são coniventes com a vida de Deus em você. Ei, que hoje você deixe essa fonte limpar a sua vida e você tome a decisão certa.